agora é lei. Presidente Michel Temer ratifica Acordo de Paris e reforça compromisso de reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento da Terra.
Entre as metas estão acabar com o desmatamento e aumentar a geração de energia limpa. A Voz do Brasil vai mostrar como isso já vem acontecendo.
A partir de novembro, o motorista que escolher receber notificações de trânsito por e-mail pode ter desconto no valor da multa.
Segunda-feira, 12 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil transformou em lei as metas para combater a emissão de gases do efeito estufa que causam o aquecimento da Terra.
Isso porque assinou junto às Nações Unidas em dezembro do ano passado o Acordo de Paris, documento que também passou pela aprovação da Câmara e o Senado e hoje foi ratificado, ou seja, confirmado pelo presidente Michel Temer.
E entre as metas que temos pela frente estão a de reduzir o desmatamento a zero e diminuir em 43% as emissões de gases de efeito estufa até 2030. Ações concretas para um mundo mais sustentável.
O pacto prevê ações para frear o aquecimento global e manter o aumento da temperatura média do planeta abaixo de 2 graus até o fim deste século. O presidente Michel Temer disse que essa é uma questão do Estado brasileiro e que o país vem colaborando muito com a questão do meio ambiente.
Os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio Mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo: o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante, que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. Então, com isso eu quero significar que o Brasil, ao longo do tempo, colaborou muitíssimo para a questão do meio ambiente.
Entre os compromissos firmados pelo Brasil está o de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia e reduzir em 37% as emissões de gases do efeito estufa até 2025. Já até 2030, o objetivo de redução é de 43%. Gases do efeito estufa são aqueles que aumentam a poluição e a temperatura média do planeta. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, destacou a aprovação em regime de urgência pelo Congresso Nacional da participação brasileira no Acordo do Clima e que o país deve trabalhar para colocar desde já em prática as medidas previstas.
Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa, de baixas emissões, gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente.
As metas do Brasil envolvem ainda diversificar as fontes utilizadas pelo país para produzir energia, como vento, sol, água e cana-de-açúcar, além de recuperar áreas desmatadas. Para entrar em vigor, o pacto deve ser ratificado, ou seja, tornado lei nacional por pelo menos 55 países. Até agora, menos de 30 nações ratificaram o acordo. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que o Brasil tem papel de liderança nas questões sobre mudança do clima e que a ratificação sinaliza o empenho do país para com o tema.
Nossos esforços de desenvolvimento podem, na verdade, ser anulados, isso no país e no mundo, se não conseguirmos deter a elevação da temperatura média global, cujo impacto sobre a nossa gente, sobre a saúde de crianças e idosos, sobre nossos biomas, nossas cidades e nossa economia em geral, poderá ser devastador.
Michel Temer deve entregar a ratificação do acordo junto às Nações Unidas ainda este mês, durante viagem que fará aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da ONU. Reportagem João Pedro Neto.
E para cumprir todas essas metas, o Brasil já vem adotando práticas, especialmente quando o assunto é combustível.
Isso mesmo, somos pioneiros no uso de biocombustíveis, que poluem menos o meio ambiente, como o biodiesel e o etanol.
O repórter Ney Pereira conta agora o exemplo de uma grande cidade que tem levado o uso de combustíveis ecológicos a sério e estão reduzindo a emissão de gases em mais de 60%.
26 parques, bicicletas e táxis elétricos, ônibus híbridos, isto é, movidos à eletricidade e a biocombustível. Essas são algumas iniciativas de Curitiba, capital do Paraná, para melhorar a qualidade de vida dos quase 2 milhões de habitantes. No transporte público já são 32 ônibus híbridos na frota e outros 32 movidos exclusivamente por biodiesel, combustível que diminui a poluição ao meio ambiente. O presidente da empresa de transporte da cidade, Roberto Gregório, afirma que esses ônibus diminuem em mais da metade a poluição em relação aos veículos convencionais.
Em média, a emissão de poluentes é cerca de 63% menor do que uma frota equivalente movida a diesel. Então, é inquestionável. Os resultados são muito bons e, nesse sentido, no nosso entendimento, devem ser estimulados.
Entre as metas que o Brasil se comprometeu a cumprir no Acordo de Paris, está o de aumentar de 8 para 18% o consumo de biocombustíveis nas fontes de energia usadas em todo o país até 2030. Segundo o secretário de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, Everton Lucero, o Brasil caminha para diminuir a emissão de gases do efeito estufa.
Para que nós possamos, por exemplo, estimular o maior uso de biocombustíveis, e aí nós podemos falar em biodiesel, em etanol. Então, há uma série de ações que já estão sendo pensadas que vão permitir que o Brasil se coloque no rumo de uma economia de baixo carbono.
A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está empenhada em ajudar o país a cumprir a meta de consumo de biocombustíveis. Até o ano passado, o biodiesel respondia por apenas 2% de todas as fontes de energia do Brasil. A maior parte do biodiesel é produzida a partir de soja. A empresa estuda outros tipos de matéria-prima, como óleo de dendê e o fruto da macaúba, uma palmeira da região centro-oeste. Segundo o pesquisador Gilmar Santos, o estudo de outras matérias-primas pode gerar alternativa de renda para os pequenos produtores.
São matérias-primas alternativas que envolvem, inclusive, não só a parte de suprir essa demanda, essa grande demanda que nós teremos para a produção de biodiesel no futuro, como também a inclusão regional. E aí a gente está falando de inclusão regional, a gente está falando do Norte e Nordeste particularmente.
O Brasil é o segundo país que mais produz etanol e biodiesel no mundo, atrás somente dos Estados Unidos. Reportagem Ney Pereira.
E mais uma prática do país na área de meio ambiente foi reconhecida no exterior.
Agora na preservação de outra fonte importante de vida. É o programa Água Brasil, que conserva a vegetação das margens dos rios, garantindo a quantidade e a qualidade de água que abastece as plantações e a população.
As plantas nativas do Cerrado, aos poucos, vão crescendo onde antes era só pasto. A produtora rural Fátima Cabral e parentes plantaram 8 mil mudas na propriedade da família localizada na região do Pipiripau, no Distrito Federal. O plantio faz parte do projeto Produtor de Água e Fátima conta que foi uma das primeiras da região a participar.
Não havia nenhum produtor aderido ao programa e quando eu vi o nome do programa eu fiquei realmente sensibilizada, produtor de água, né? A gente já iniciava um problema de crise hídrica mesmo, né? E eu achei que essa era uma forma de dar nossa contribuição.
Dos 40 hectares da fazenda de Fátima, cerca de 20% fazem parte do projeto, uma área equivalente a 8 campos de futebol. O trabalho de conservação que ela e outros produtores da região fazem garante a quantidade e a qualidade da água do rio. O projeto é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas para reduzir a erosão e o acúmulo de sedimentos no fundo dos rios em áreas rurais. Devanir Garcia dos Santos, da Agência Nacional de Águas, explica que o projeto é nacional e prevê apoio técnico e financeiro aos produtores rurais.
Nós temos hoje mais de 2 mil produtores recebendo por serviços ambientais hoje no Brasil. Vão ser lançados editais, onde ele vai ser convidado a ser produtor de água, ele pode se inscrever, né? E a partir da inscrição, nós vamos dar a ele toda a assistência técnica, vamos elaborar o projeto dele e vamos arranjar os recursos para ajudá-lo a recompor sua área.
O projeto Produtor de Água faz parte do programa Água Brasil, que foi reconhecido na última semana como uma das 4 práticas de referência em meio ambiente na América Latina e Caribe durante um fórum empresarial realizado em Lima, no Peru. Para Devanir, o produtor rural tem um papel importante para conservar os recursos hídricos.
Ninguém para pensar que para ter água no reservatório é preciso que o produtor ocupe adequadamente a sua área lá na cabeceira, né, faça a conservação do solo, mantenha regiões florestadas, né, ou seja, ele presta um serviço ambiental para você todo dia.
Nos primeiros 5 anos de realização, o programa Água Brasil beneficiou mais de 11 milhões de pessoas com o desenvolvimento da produção agroecológica de alimentos e diminuição de até 30% nos custos de recuperação florestal. Reportagem Gabriela Noronha.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, voltou a defender hoje a necessidade de o governo equilibrar as contas e melhorar a capacidade de receber investimentos público e privado.
Ele participou em São Paulo do lançamento de um projeto para promover as relações empresariais no país.
Acionistas, presidentes e membros de conselhos de administração de grandes empresas do país ouviram do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é preciso investir na infraestrutura logística para aumentar exportações. Isso significa investir em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Para isso, a parceria com a iniciativa privada também é considerada peça-chave para atrair investimentos.
Nós temos uma gama infindável de necessidades e temos zero de capacidade de investimento em infraestrutura, uma vez que o nosso orçamento se consome todo ele naquilo que são hoje as obrigações chamadas vinculadas e ainda pequenas despesas discricionárias. Portanto, nós temos que ter coragem, responsabilidade para tomar as medidas que o Brasil está exigindo.
Eliseu Padilha também reforçou a necessidade de reformas como a da Previdência. Segundo ele, o governo deve enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma. Para isso, um grupo coordenado pela Casa Civil e composto por representantes dos trabalhadores e dos empresários já atua para definir o que vai ser proposto ao Legislativo. Para o ministro-chefe da Casa Civil, mudanças na Previdência vão equilibrar as contas públicas e ainda garantir as aposentadorias no futuro.
O ano passado o déficit foi de 86 bilhões, neste ano 145, 146, no ano que vem 180, 200, e se a gente não colocar um freio nisso, todo o orçamento da União vai acabar sendo pequeno para poder custear. Entre o ano 2025 e 2030, se nada for feito, o sistema previdenciário estará totalmente inviabilizado.
Além da reforma da Previdência, o governo também trabalha para a aprovação da proposta de emenda constitucional, PEC, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Eliseu Padilha reforçou que os recursos necessários para as áreas de saúde e educação estão assegurados. Reportagem Leonardo Meira.
E o ministro Eliseu Padilha também desmentiu as acusações feitas na revista Veja pelo ex-advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, demitido na última sexta-feira, e de que o governo buscaria livrar aliados das investigações da Operação Lava Jato.
Os atores da Lava Jato, os principais atores, Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e Poder Judiciário, agem na plenitude e com absoluta independência e estímulo do governo. Portanto, quem fizer qualquer tipo de afirmação desta ordem está querendo fazer com que o holofote da Lava Jato lhe dê um pouquinho de luz. O governo faz tudo o que estiver ao seu alcance para que a Lava Jato alcance seus objetivos mais expressivos.
Em nota, a Advocacia-Geral da União também reafirma que sua atuação, tendo à frente a ministra Grace Maria Fernandes Mendonça, permanecerá pautada pelo irrestrito compromisso com a missão constitucional de defesa do erário e do combate à corrupção.
Voz do Brasil!
A partir de novembro, o motorista vai poder escolher como quer receber as notificações de multas de trânsito, que hoje chegam sempre pelo correio.
E quem escolher receber esses avisos por e-mail vai contar com uma vantagem, um desconto no valor da multa, se pagar dentro do prazo.
A medida já foi aprovada e, além de vantagem para o motorista, vai significar menos custos para o governo.
E-mail e SMS são algumas das ferramentas que a gente mais usa no dia a dia para se comunicar. E a partir do dia 1º de novembro, os motoristas vão poder receber as multas por esses meios eletrônicos. Quem fizer essa opção não vai mais receber as notificações por carta. O bancário Robson Luiz Reguim acha que a medida vai facilitar o dia a dia.
Excelente, menos burocracia.
Quem optar pelo novo sistema vai ter uma vantagem, um desconto de 40%. É economia para o motorista e para o governo, que vai ter menos gastos com papel, impressão e correios. Mas o coordenador-geral de Educação para o Trânsito do Ministério das Cidades, Francisco Garonce, garante que existe uma vantagem ainda maior.
Nosso grande objetivo é termos esse mecanismo de comunicação realmente efetivo para levarmos as informações de educação para o trânsito, porque aí nós teremos mais pessoas vivas no final desse processo, nós teremos menos pessoas afastadas dos seus trabalhos, nós teremos mais pais e mães voltando para casa para cuidar dos seus filhos e mais filhos voltando vivos para casa para estarem com seus pais, com seus parentes, e essa daí é realmente uma economia que a gente não tem como calcular.
O taxista João Paulo Araújo gostou da novidade e já disse que vai aderir.
Eu acho que o meio de comunicação hoje está aí para isso. Já que para ter o desconto é só através de e-mail e SMS, sim, eu escolheria essa opção sim.
A expectativa do governo é que no primeiro ano, 20% dos 69 milhões de condutores brasileiros escolham a opção de receber a notificação eletrônica e que em 5 anos todos os motoristas estejam integrados ao sistema. Quem quiser receber as notificações pelos meios eletrônicos pode fazer essa opção pelo site do Detran do seu estado a partir de novembro. Reportagem Paola de Orte.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
E o Brasil não se cansa de comemorar tantos pódios nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro.
No final de semana teve ouro da primeira mulher brasileira nessa Paralimpíada. E hoje, mais medalhas saíram em várias modalidades.
Em 5 dias de competições, nossos atletas já ganharam 32 medalhas, 8 delas de ouro. E todos os medalhistas têm patrocínio do governo federal.
Uma conquista inédita para o Brasil. É a primeira medalha paralímpica individual de um atleta brasileiro no tênis de mesa. Israel Stroh, que tem movimentos dos braços e pernas comprometidos em função de uma paralisia cerebral, é o dono da prata na classe 7, conquistada nesta segunda-feira.
A gente viveu um ciclo anterior, né, para os Jogos de Londres, em que não se cogitava uma medalha de jeito nenhum. A gente ganhou a primeira comigo, a gente tem outras chances, tanto em equipe quanto nas disputas de bronze que a gente vai ter se não me engano, amanhã. E a gente está prestes a dar muita alegria e é importante que a gente consiga transformar essa alegria em novos talentos para 2020, 2024.
No fim de semana, Shirlene Santos Coelho, porta-bandeira do Brasil na abertura dos Jogos, também fez história. A atleta do lançamento de dardo, que teve paralisia cerebral, foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha de ouro nesta Paralimpíada.
Posso dizer que essa foi uma das melhores Paralimpíadas da minha vida.
Nesta segunda-feira, também vieram medalhas para o Brasil em outras provas de atletismo. Fábio Bordignon, que tem movimentos descoordenados nas pernas e no braço esquerdo, ganhou prata nos 100 metros rasos e nos 200 metros rasos na classe T35. E Rodrigo Parreira, com o lado esquerdo do corpo prejudicado por uma paralisia cerebral, ficou com a prata no salto em distância, classe T36.
Eu estou muito feliz e em 2020 eu garanto para vocês que eu vou estar melhor. Que eu estou hoje, vou brigar por ouro, vou treinar bastante.
Os 4 medalhistas são apoiados pelo Bolsa Atleta. O patrocínio é dado pelo Ministério do Esporte aos melhores colocados em cada modalidade. Mais de 90% da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos é apoiada pelo programa. Auxílio que conta para alcançar a meta do Comitê Paralímpico. Pódio todo dia. Thaisa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E os investimentos do governo federal na preparação de atletas e instalações para os Jogos Paralímpicos contribuem também para a inclusão de pessoas com deficiência no país.
A meta do Brasil é terminar as Paralimpíadas entre os 5 primeiros colocados. E não é somente pela conquista esportiva, mas também pela visibilidade e inclusão social da pessoa com deficiência. Como explica a secretária especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosiane Estrela, conhecida como Rosinha da ADEFAL.
Além dessa visibilidade e dos legados físicos que vão ficar, essa Paralimpíada vai trazer uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude.
Segundo Rosinha, da ADEFAL, os investimentos no esporte paralímpico vão continuar no país.
Esses investimentos não param, os nossos atletas não ficarão esquecidos, pelo contrário, teremos mais recursos para continuar investindo no treinamento dessa equipe, para que na próxima Paralimpíada a gente tenha uma meta mais ousada que um quinto lugar, quem sabe.
O deficiente visual Williams de Araújo, que ganhou medalha de prata no judô no último sábado, conta como o apoio do governo foi importante para realizar esse sonho.
Investiu em treinamentos internacionais e através da Bolsa Pódio, que eles investiram em mim e eu tinha esse sonho e eu consegui realizá-lo sábado.
Desde 2010, o governo investiu mais de 67 milhões de reais na preparação de atletas paralímpicos no país. Reportagem Roberto Camargo.
7h21.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar.
Esse áudio que você está ouvindo é do grupo musical Quatro Ases e um Coringa, tocado décadas atrás no programa de auditório na Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Muitos se lembram da chamada Era de Ouro do rádio, que revelou tantos talentos no Brasil.
E a emissora que fez história no rádio brasileiro completa hoje 80 anos de existência.
Era o dia 12 de setembro de 1936. Às 9 horas da noite, tinha início a primeira transmissão da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em poucos anos, a emissora se tornou o símbolo da era de ouro do rádio no país e a primeira a alcançar praticamente todo o território nacional. Grande divulgadora da música brasileira, a rádio se destacou pelos programas de auditório que apresentavam as estrelas da música.
Esta canção nasceu pra quem quiser cantar.
Os brasileiros riram com programas de humor da Nacional e se emocionaram com as radionovelas.
Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta...
Além da música e entretenimento, a Rádio Nacional sempre contribuiu para difundir informações jornalísticas, desde o consagrado Repórter Esso.
Atenção, senhores ouvintes, atenção!
Por muitas décadas, a Nacional funcionou nos últimos andares do edifício à noite. Hoje o local está desativado, mas a história da emissora continua. E um dos ícones da rádio é a apresentadora Daisy Lucidi, que aos 87 anos continua no ar.
No Alô Daisy, as fofocas do mundo artístico.
Há 64 anos na Nacional, Daisy é a prova de que o rádio ainda tem muita história para contar.
E a gente sempre procura fazer um programa gostoso para os nossos ouvintes, que eles tenham informação, tenham um serviço social. Isso é muito bom, eu faço com muita alegria esse programa, tá?
Hoje a Rádio Nacional integra a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e mantém uma programação jornalística, esportiva e de entretenimento. Pode ser sintonizada na frequência AM1130 no Rio de Janeiro ou acessada pela internet no endereço radios.ebc.com.br. Reportagem Ney Pereira.
Você você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Agora é lei. Presidente Michel Temer ratifica Acordo de Paris e reforça o compromisso de reduzir a emissão de gases que provocam o aquecimento da Terra.
Entre as metas estão acabar com o desmatamento e aumentar a geração de energia limpa.
E a partir de novembro, o motorista que escolher receber notificações de trânsito por e-mail pode ter desconto no valor da multa.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.